Agora nós contaremos com as participações aqui no programa Bom Dia Cidade de Rejane Lunelli e Melissa Guimarães Aliprandini. Vamos falar sobre uma importante palestra que teremos aqui em Lagoa Vermelha, no Rotary Club, no próximo dia 10 de maio. Um papo sobre neurodiversidade, um caminho que precisa ser trilhado. E teremos três importantes palestrantes por ocasião desta iniciativa. Eu começo conversando com a Melissa, cumprimentando e agradecendo pela sua presença aqui em nosso programa. Melissa, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da rádio. A gente é que agradece poder estar na rádio e convidar a nossa comunidade e toda a região para participar desse bate-papo, essa palestra tão valiosa.
Rejane, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Tudo bom? A gente convida todas as famílias também para participarem, os professores, profissionais de saúde, enfim, toda a comunidade para esse grande evento que a gente está fazendo no dia 10 de maio.
Partiu de quem essa iniciativa, Melissa?
Então, Ademar, nós temos um grupo de familiares e apoiadores em Lagoa Vermelha chamado Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AEIAU. O Instituto tem sua sede em Sananduva, um grupo que começou lá há muitos anos e que em 2018... nós iniciamos um movimento aqui a partir de uma mãe que fez todo o movimento e conseguiu trazer um núcleo para cá, onde a gente acolhe famílias com múltiplos diagnósticos de crianças, de adolescentes, neurodivergentes, ou seja, famílias que têm o diagnóstico do autismo, do TDAH, da paralisia cerebral, de uma condição diferente do desenvolvimento infantil. Esse núcleo tem uma grande alegria de ter apoio da nossa comunidade. E nesses apoios nós tivemos, nós ganhamos do Grupo Gratidão um valor financeiro, no qual a gente distribuiu em evento atividade direta para as crianças, grupo de apoio aos pais. E agora nós queríamos fazer um evento que colocávamos nós, famílias, a conversar com a nossa comunidade. Por isso é importante entender que esse evento que o Núcleo de Lagoa Vermelha do AEU está promovendo é para a comunidade lagoense e aqui da nossa região.
Serão três palestrantes: a doutora Monique Dolzan Benetti, Adersen Crestani e também a Michela Caron.
Isso. Nós tivemos, então, a alegria dos convidados aceitarem estar aqui com a gente. É um fim de semana que é o Dia das Mães, sábado que antecede o Dia das Mães. E nós vamos receber a doutora Monique falando da importância dos tratamentos após o diagnóstico. Nós vemos agora do mês que se falava de síndrome de Down, que se falou de paralisia cerebral, das epilepsias. Tivemos abril falando do autismo. Agora nós queríamos poder falar, bom, e depois do diagnóstico, o que que vem? Então a doutora vem falar sobre
essa isso. É a grande questão.
Exato. O que vem? O que vale a pena? O que funciona? O que devemos investir? Como devemos escolher? São perguntas que os pais costumam ter. Então, a doutora vai vir falar para a gente sobre essas indicações terapêuticas, por que e como, quanto, né, de terapia são necessárias. Nós convidamos, então, o Adersen, que está na fundação do Instituto AEAU, está na história de fundação, está na nossa história de Lagoa Vermelha, quando formamos o núcleo, a vir falar no lugar de pai. Temos no nosso grupo, a gente descobriu isso, assim, os pais também querem falar, não são apenas mães. E nós então convidamos a Michela, que já foi para nós no Lagoa também uma pessoa muito valiosa, que movimentou e ajudou a movimentar o conhecimento através da formação no município, ela participou. E também é uma pessoa muito inspiradora, um projeto que ela coordena a partir de Passo Fundo, onde ela mora, de orientação às famílias. Então são pais que estão numa caminhada social de divulgar, de promover, mas também têm as suas histórias pessoais para conversar, que vale a pena, depois que a gente descobre o diagnóstico, quais caminhos seguir.
Muito mais sobre suas experiências pessoais.
Também, Ademar, mas não só, porque tanto a
tem um aspecto técnico também.
Tanto a Adersen como a Michela têm aí uma caminhada que levou a um trabalho social, a uma orientação de pais, a coordenação de comunidade. Então, os dois têm uma história linda como família, de apoio aos filhos, à família toda, mas também tem essa grandiosidade de dar de si à comunidade onde convivem e ajudar a formar novas ações. Então, é para ser um bate-papo. Eles vão ter um momento de fala, mas também vai ter um momento bem aberto à comunidade para poder dialogar, para conversar, para trocar ideia. E, bom, o que será que sairá no final, né?
As pessoas poderão interagir.
Sim, nossa ideia é que seja realmente dialogada essa tarde, né? Uma tarde começa 1 hora, vai até provavelmente 5 horas. Então, não queremos perder nada, queremos ganhar com esse encontro, com esse evento.
Vamos ouvir também a Rejane Lunelli. Muito bom dia, Rejane.
Bom dia, Demar.
Tudo bem?
Tudo certo.
Nos fale a respeito desta importante iniciativa.
Eu sou do grupo desde 2018. Estava um grupo bastante movimentado, depois veio a pandemia, né? E daí a gente meio que se fechou. Mas a gente pretende sempre continuar, porque eu acho que a caminhada dos pais atípicos, eles começam assim, a partir do diagnóstico. Quando você tem o diagnóstico, você muda tua maneira de pensar, tua maneira de agir, e daí você vai ter que trabalhar sobre aquele diagnóstico. Porque você não pode ficar sentado, esperando pacientemente. Você tem que correr. Correr atrás.
Tem que agir.
Tem que agir. Tem que agir, você tem que correr atrás de profissionais, você tem que... Eu penso assim, que na família também é muito importante você aceitar, você trabalhar com aquela nova condição que você tem agora. E assim, às vezes a gente vê que muitas famílias assim se retraem, não vão atrás, não procuram, e a gente tenta trabalhar no Instituto essa procura, essa vontade, essa força que toda a família tem de ir além do que um filho, vamos dizer, entre aspas, normal, porque nós vamos ter que correr atrás mais, nós vamos ter que ir atrás de profissionais, nós vamos ter que trabalhar com as escolas, nós trabalhamos, nós brigamos sempre para que aceite a sociedade, porque a inclusão não é um dever, é um direito. A gente nem devia mais usar essa palavra inclusão, porque eu acho ela muito até pejorativa às vezes, mas tem gente que ainda precisa ouvir muitas coisas. Então, a gente trabalha com isso, para que todos tenham uma vida digna, uma oportunidade única, e que todos tenham que não tratem o diagnóstico como, às vezes, uma morte, e sim com mais leveza. Porque a gente é feliz com o diagnóstico também.
Esse é um aspecto importante. Diante do diagnóstico, qual é o impacto num primeiro momento, Melissa?
Eu acho que como todo pai e mãe, quando se vê nessa condição, se descobre grávido, né, ou preparado a receber um filho, a primeira coisa que a gente deseja é saúde, que venha bem, que tenha uma vida sem sofrimento. E o diagnóstico traz a ideia de que vai ser difícil. A primeira coisa que ele traz na realidade é isso, vai ser difícil, o que vai ser no futuro, se as pessoas vão ter compreensão, se as pessoas vão ter aceitação, se o mundo vai dar chance quando eu não estiver mais aqui. E a ansiedade consome, né? Prepara todos os medos como realidades, e na realidade são medos e não são realidades. E como a Rejane falou, a realidade, o dia a dia, é muito único. E é feito no agora. Por isso que um pai e uma mãe atípico trabalham tanto. Nós descobrimos a felicidade muitas vezes em pequenas coisas, mas é realmente empenhado muito esforço. E escolhas que a gente faz podem transformar essa caminhada mais leve ou mais difícil. E por isso que a gente quis falar o pós-diagnóstico. E não mais uma vez falar do diagnóstico. A gente quer falar desse o que vem depois. E nesse o que vem depois, hoje em dia, Ademar, existe um mercado em torno dos atendimentos deles, né? Existem profissionais, existe mercadoria, existe um comércio se formando. Então, existe uma oferta muito grande. Se você jogar hoje o diagnóstico do meu filho, um deles é autismo. Se eu jogo lá autismo, são milhões de páginas do Google oferecendo serviços, isso dá certo, material pedagógico, materiais que possam fazer isso, aquilo, falsas medicações, falsos tratamentos. E isso muitas vezes confunde a tomada de decisão. É importante que a gente realmente confie nos profissionais de saúde que a gente envolva em torno dos nossos filhos e trace uma caminhada de crescimento daquilo que cada um precisa. É muito singular, é muito singular. Da mesma maneira que qualquer um de nós, quando vai a um médico, vai ter uma análise individual daquilo que precisa, seja um pé quebrado, uma diabetes, uma hipertensão, cada um de nós vai ser visto como ser único. Uma criança com o diagnóstico do autismo, ou como ainda acontece hoje, um adolescente que recebe o diagnóstico na adolescência, tem que ser visto como único, o que faz bem para ele, o que ele tem necessidade. Então, por que é tão difícil no início? Porque ainda a ansiedade e o medo tomam conta, porque os caminhos não estão tão claros, porque o acesso ao tratamento não é tão fácil, porque encontrar esses profissionais que serão os teus parceiros nessa jornada é outro desafio. Então, sim, pode ser muito difícil. E como a Regiane falou, o nosso esforço de ser grupo é justamente tornar essa caminhada mais possível. E falarmos disso como jornada, como trajetória. A gente não sabe qual vai ser o fim, a gente sabe que precisa trilhar ela. E nós, como grupo de pais e familiares, queremos fazer isso. Ser apoio um dos outros, ter mais clareza à informação, mais facilidade de acesso, auxiliar no encontro de políticas públicas que facilitem tanto a vida deles quanto as nossas. Por isso que dia 10 é tão importante, viu, Ademar? E por isso que a gente agradece a rádio ter aberto esse espaço para a gente falar. 10 de maio, da 1 da tarde, a gente vai fazer a recepção da chegada das pessoas, a gente já tem confirmação aí de pessoal que vem da região, né? Então a gente quer receber bem na chegada. Nós vamos ter 3 momentos, então um momento...
Então dá para se dizer que vai ser um evento de caráter regional.
Sim, como nós somos um núcleo da sede do grupo de Sananduva e divulgamos lá, nós já temos ideia de que algumas pessoas aqui da região estão se organizando, alguns já confirmaram a inscrição e alguns estão vindo, se organizando. Nesse dia 10, então, nós vamos ter a recepção, a palestra com a doutora, depois nós vamos ter a fala do Aderson e da Michela. Vamos ter um momento final, final de semana aí de Dia das Mães. E nós queremos também falar como se inscrever, Ademar, isso é bem importante. O Rotary fez essa parceria com a gente, vai estar nos recebendo. E nós temos um número de acomodações, né? Então, existe um Instagram que a gente convida as pessoas a nos acompanhar por ali, que é o ciranda.mãosqueacolhem, onde nós estamos divulgando o trabalho desse grupo e que pode ser feito através do link de mensagem a inscrição. Nós não estamos cobrando valores, mas como uma forma de retribuição ao grupo Gratidão, que é quem nos possibilitou organizar um evento desse tamanho, nós estamos pedindo doação de alimentos. A campanha atual do grupo Gratidão é junto à Associação dos Bairros e terá esse trabalho. Então, os alimentos que forem arrecadados nesse evento serão doados ao Gratidão, que junto com a Associação de Bairros vai fazer uma nova destinação.
Regiane.
Olha, então a gente espera toda a comunidade, já temos bastante pessoas, né, inscritas, a gente espera muito mais, né, porque vai ser uma coisa muito boa para todas as famílias. Por que eu bato muito no termo famílias? Porque tudo começa na tua casa, o teu filho é teu. Então, assim, não adianta eu ter as melhores terapias do mundo, não adianta eu levar 40 horas uma terapia na semana, se eu não o acolher com amor, com carinho, com respeito, vendo no que investir realmente, nas possibilidades dele, mas apostando sempre que ele é um ser único, que ele vai conseguir, mesmo que seja um pouquinho, mas aquele pouquinho para ele e para nós, familiares, já é muita coisa. E a gente, sim, a gente vai atrás, então, nesse nosso grupo. É um grupo também de muita orientação para as mães. A gente acolhe as mães que, às vezes, um dia estão um pouco mais para baixo, os pais. Porque sempre acontece esse vai e vem na vida da gente, não adianta dizer. Porque a gente, às vezes, aposta numa coisa e a gente se dá com uma barreira, aquela coisa não vai acontecer. Então, as expectativas, nós também trabalhamos muito com as nossas frustrações. Então, nós também somos pessoas que superamos muitas coisas. Então, assim, o acolhimento na família é essencial. Porque não adianta, que nem eu disse, as melhores terapias se eu também não dou continuidade na minha casa. Se o meu filho chega em casa e ele vai para uma tela, em vez de ele vir para mim, eu tenho que ter tempo para o meu filho. Quer dizer, por todos os filhos a gente tem que ter tempo. Mas um filho neurodivergente, ele vai exigir muito mais tempo. E assim a gente vai orientando as famílias, que não é desesperador, mas que é um caminho assim que às vezes a gente deixa de muitas coisas para a gente. Isso a gente tem que estar bem ciente, né? Mas tudo vale a pena. Quando a gente vê eles falando uma palavrinha diferente, aprendendo na escola, se relacionando, vivendo para a sociedade. Isso é muito bom.
Melissa, como é que tem sido a atuação do núcleo AEIOU?
A gente está, na realidade, preparando um novo formato, viu, Ademar? A sede Sananduva passou por uma grande reformulação no final do ano, então a gente concluiu as atividades do ano passado, tendo feito o nosso piquenique tradicional na praça, fizemos também um evento para as nossas crianças poderem aproveitar da sua maneira, participamos do Café Campeiro, do Grupo Gratidão, tivemos um semestre de terapias de apoio aos pais, tivemos algumas reuniões de acolhimento às famílias, aberto, né? A Secretaria de Saúde nos possibilitou o uso da sala do postão novo, do ambulatório, e agora este ano, esse na realidade vai ser o nosso primeiro evento, que é este evento do dia 10, que as pessoas procurem, se inscrevam. A Regina falou forte nas famílias, então pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser a madrinha, pode ser uma tia, uma dinda, mas também pode ser o professor, a professora, o atendente da escola, o merendeiro da escola, profissionais, pode ser inclusive pessoas do comércio que queiram entender um pouquinho melhor como adequar, como conversar, estar próximo do assunto, ou apoiadores, eu quero saber melhor sobre isso. É aberto, nós não temos restrições. Nós teremos logo em seguida, uma coisa também bem importante, Ademar, o AEO, ele se formou com famílias do autismo, mas ele não é para famílias do autismo, é para qualquer condição neurodivergente. Então, para quem está ouvindo aqui, assim, eu tenho meu filho, passa por situação, ou alguém que eu conheço, mas não tem o TEA, o transtorno do espectro autista, não tem problema. Nós não estamos falando apenas de autismo. Mas, dia 17 de maio, já com outro grande parceiro, nós temos uma outra atividade que nós já fazemos há 2 anos, que é o cadastramento da CIPTEA. A CIPTEA é a Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo. É uma carteira muito importante que ajuda o governo a identificar aonde estão as pessoas com autismo e gerar, portanto, políticas públicas mais acessíveis, mas também é uma carteira de identificação, por exemplo, quando ele é público prioritário. As pessoas já devem ter visto ele circulando com os cordões quadriculados, mas esse cordão faz sentido para o uso de uma CIPTEA. Então, a DMS é uma empresa que tem nos ajudado em movimentos do tipo mutirão. Realmente, a gente tira uma manhã e faz inúmeras carteiras de identificação. Então, a família, mesmo que não faça parte do nosso grupo, que precise fazer essa carteirinha, ela é feita pelo site da FADESA, a própria família pode fazer. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas ela pode ser feita por uma pessoa que manuseia o celular. Nós estaremos junto com a DMS fazendo esse cadastramento. Então, 3 motivos para acompanhar o Ciranda no Instagram. Então, um deles é participe do nosso evento do dia 10. Se precisa de ajuda para fazer a CIPTEA, nós estaremos com a data do dia 17. E ainda, acompanhe lá essas novidades, o que vem pela frente, né? 2025 está no início.
Isso mesmo. Reforçando, então, dia 10 de maio, essa importante palestra, um bate-papo com 3 palestrantes.
Nós vamos ter então a doutora Monique Benetti, o Aderson e a Miquela, de formação, são advogados, mas são pessoas fantásticas. Penso que vale muito a pena o pessoal vir conhecer e bater esse papo com a gente.
Rejane.
A gente convida todo mundo, até porque sempre é bom a gente ouvir pessoas, né? Pessoas falando sobre pessoas. E sobre o AEO não ser só um grupo de autismo, porque a gente tem toda a família que é neurodivergência, que tem uma criança com alguma coisa, na verdade, ela trilha sempre o mesmo caminho. Ela está sempre em busca de fono, de físio, de TO, de profissionais que vão ajudar aquela criança. Não é só o autista que precisa desse auxílio. É toda criança que tenha algum problema, assim, que precise de profissionais.
Tivemos, então, aí as participações aqui no programa Bom Dia Cidade, de Melissa Guimarães Aliprandini e Rejane Lunelli.